Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje tem o prazer de receber Maria Lúcia de Moura Campos. E o nosso assunto será queimadas. Maria Lúcia, muito obrigado pela sua vinda aqui conosco. E para iniciar, gostaríamos que você nos contasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional.
É um prazer estar aqui com vocês, né? É um prazer falar sobre essa temática, que é uma temática muito importante, da qual eu tenho também muito interesse. Eu fiz química lá na UFSCar, em São Carlos, e eu falo que desde pequenininha a temática ambiental me interessou. E aí já entrei no mestrado, já pensando com a temática ambiental, comecei a trabalhar com água de rio e fiz doutorado em química marinha, né? Pós-doutorado na Inglaterra, na área de química marinha. Uma vez voltando ao Brasil, eu comecei a estudar interação oceano-atmosfera e fui passando para a atmosfera, fui começando a ter interesse pelas questões da atmosfera, foi dando mais certo e ficar no interior de São Paulo. E aí eu vim parar em Ribeirão Preto, e as pessoas me perguntam, ué, o que uma oceanógrafa química está fazendo em Ribeirão Preto? Gente, aqui tem um mar de cana, né? Então foi aí que comecei a minha trajetória aí dentro da química da atmosfera, né? Avaliando a qualidade do ar, relacionando então com as atividades agrícolas da região.
Maria Lúcia, nessa época os meteorologistas costumam dizer tempo limpo, né? Tempo limpo porque não tem nuvens, né? Mas não dá para dizer que nesse inverno, seja aqui de Ribeirão, seja de São Paulo, está limpo o nosso ar, o nosso céu, não é isso?
É, a gente tem a chamada névoa seca, né? Nós estamos vivendo aqui uma temporada de névoa seca muito drástica. E essa névoa seca é nada mais do que um somatório, né? De fuligem, de suspensão de poeira do solo. E com as queimadas, essa quantidade de material particulado, né, essas partículas, essa poeirinha que fica na atmosfera, aumenta muito. Então, nós temos a qualidade do ar está se deteriorando demais por causa dessa questão da falta de chuvas que nós estamos tendo na nossa região aqui, em São Paulo também, né?
Acho que tem o fenômeno também da inversão térmica, né? Que eu acho que é interessante explicar um pouco para o ouvinte, né? Que faz uma armadilha, é isso?
Isso. Então, assim, se você tem uma temperatura elevada, o ar sobe, o ar quente sobe. Aí, quando o ar quente sobe, ele vai subindo, subindo. Quanto mais quente, ele sobe mais. E isso faz com quê? Que as partículas na atmosfera vão se dispersando numa área cada vez maior, vai indo para cima. Todo mundo já viu uma chaminé, a fumaça vai indo para cima, não é? Acontece que quando a inversão térmica ocorre, essa camada de mistura, chamada camada de mistura, ela vai ficando mais fina, ela vai ficando com uma altitude menor. Então ela vai abaixando, ela vai abaixando, ela vai abaixando, e a contaminação atmosférica vai ficando cada vez mais concentrada numa área mais confinada, que foi o que aconteceu aqui em Ribeirão. A gente estava tendo um período gravíssimo, né, com um número enorme de focos de incêndio, e houve essa diminuição da camada de mistura. Passou de 2 mil metros para 1.300 metros em 2 dias. E aí o que aconteceu? A nossa qualidade do ar ficou muito ruim por causa do material particulado e por causa do ozônio.
Maria Lúcia, material particulado e ozônio, vamos separar só um pouquinho, porque podem ser fontes diferentes, né? Apesar de ter algumas comuns. Quem são os vilões hoje? Houve uma diminuição, não término, né? Houve uma diminuição na queimada de cana-de-açúcar, que era o mar de canas que você mencionou, e atualmente há outras fontes que acabaram, pela diminuição da cana, acabaram tomando um local de destaque. E quais são essas fontes e quais os problemas que elas podem trazer para a saúde da população?
Olha, eu tive a oportunidade de voei durante 40 minutos, né, sobre Ribeirão Preto, a convite da TV local. Nós sobrevoamos aqui de helicóptero. E é impressionante o número de focos de incêndios urbanos também. A gente se impressiona muito com os focos de incêndio rural, mas o número de focos de incêndio urbanos também era muito grande. Então, assim, tem o papel da população, que não vê dano na queima, né, de lixo ou principalmente de poda, porque não entende, né, não tem esse conhecimento. O lixo, por exemplo, ele tem muito plástico, e plástico tem compostos de cloro, que quando queima, forma chamadas dioxinas e furanos, que são extremamente tóxicos. Então, você está queimando lixo no seu quintal e está respirando essas toxinas todas. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu estou queimando poda, folha, tudo coisa natural, não tem problema nenhum. Só que isso também, essa queima de biomassa, ela gera os chamados hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são também bastante cancerígenos, né? E nós medimos essas espécies químicas aqui na nossa região e vimos que a concentração chega a ser 2 vezes maior do que aquela preconizada pela Organização Mundial da Saúde como safe, né? Como
segura.
Segura, ideal. Então, então tem o problema dos focos de incêndio urbano, que é uma questão da responsabilidade do cidadão, que a gente deve relembrar. E tem o problema, né, das queimadas nas estradas, né, de floresta, que muitas vezes envolve uma bituca de cigarro. A queimada que teve aqui há 3 anos atrás na nossa mata aqui, né, uma mata chamada de Santa Teresa, ocorreu, provavelmente, disse o bombeiro, por questões religiosas, né, de culto religioso, com vela. Então, aí entra o cidadão de novo. E as práticas agrícolas, que usam fogo para limpeza de terreno, na questão urbana também se usa fogo para limpeza de terreno. Enfim, as queimadas urbanas, elas podem e devem ser coibidas de forma mais efetiva, porque existe legislação para isso.
Ainda tem, em relação ao material particulado e mais inerte, ainda tem a questão que seca muito na região de Ribeirão Preto na época do inverno, fica realmente muito seco e venta. Ribeirão normalmente não venta nada, mas essa época do ano tem um ventinho. E esse material em suspensão colabora também com a piora dessa qualidade de ar numa outra esfera. É inerte, é pó, porém a micropartícula também contribui para...
Não, tem partícula que se pode chamar de... Não tem partícula que se pode chamar de inerte.
Por exemplo... A poeira que vem da terra não é inerte?
Ela não é inerte, uma vez que, se ela é muito fininha, ela vai entrar lá no seu sistema respiratório.
E esse é o problema,
e vai causar um entupimento, né? Agora, tem aquela partícula que é igualmente fininha, e provém de outras fontes, como de queima de biomassa, que tem compostos cancerígenos associados a ela, né? Então, essas partículas, elas são, além de causar um bloqueio físico, ela causa também a inserção de uma substância química cancerígena no seu organismo.
É daí que eu chamava de inerte. A outra tem essa, conforme a sua explicação, ela tem uma ativa participação em trazer doenças como o câncer.
Isso.
E a outra, aspas, isso. Só o entupimento.
Isso.
Né?
Só mata por pneumonia.
Só mata por...
Isso, aí você causa uma inflamação,
isso,
né?
Ok.
E as partículas do solo também tendem a ser maiores, né? De forma que também a pessoa, ao respirar, ela já bloqueia, né? Nosso sistema respiratório já bloqueia essas partículas
no trato superior,
okay. Então aí evita, okay. Né? Então, o vento faz o quê? O vento faz com que haja uma dispersão. A gente pensa, o vento vai levar embora, né, essas partículas. O vento não só não leva embora, como também traz de outro lugar. Então, depende. Quando nós tivemos aqui uma situação crítica, né, eu entrei em contato com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, que trabalha com essas questões de queimadas e previsão do tempo. E eles falaram, fica tranquilo que amanhã vai vir ventos de sudeste. E nessa região não está tendo queimada. Então depende de onde vem o vento. Então, se nós estamos aqui em Ribeirão Preto e você tem um número grande de focos de incêndio de sudeste e o vento está vindo de lá, aí você está piorando a condição de ar, de qualidade do ar. Mas se o vento está vindo de uma região que está com menor ou não tem focos de incêndio, aí vai levar embora aquela quantidade de material particulado e gases tóxicos que estão na região.
Ou seja, é bom ser vizinho de uma matinha, né? uma mata, que sempre vem um ventinho, pelo menos mais fresco. Mas, Maria Lúcia, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você acompanha essa questão há muitos anos. E, quer dizer, depois de muita luta, né, principalmente dos movimentos ambientalistas, né, dos pesquisadores da universidade também, está aqui o Marcelo do meu lado, que sempre foi importante, a Associação Pau Brasil, que é uma parceira forte aqui também, na luta contra as queimadas, né? Houve mudanças na legislação, porque eu acho interessante você ressaltar a questão da queimada urbana, mas eu sempre contraponho o seguinte, quer dizer, quando eu vejo a área agrícola, né, aqui do entorno, né, de Ribeirão, da cana-de-açúcar, quer dizer, são áreas gigantescas, então eu sempre anteponho um pouco essa questão do urbano, porque por mais que uma cidade como Ribeirão tenha uma área significativa, ela, quando a gente olha de cima, perto do entorno... Então, a pergunta que eu te faço é exatamente se essas mudanças na legislação, né, envolvendo principalmente a queimada de cana-de-açúcar, se, de fato, dá para sentir uma mudança na qualidade do ar. Quer dizer, está tendo um impacto efetivo, você tem elementos que ela está sendo cumprida, que você desse um pouco essa visão, porque a gente fica muitas vezes no imediato, né? Então, já dá para ter uma dimensão assim no tempo?
Então, a gente tem dados, né, da associação, né, dos plantadores de cana, que indicam uma diminuição do corte manual de cana de 90%, 95% na nossa região. Só que os 5% restantes ainda são áreas muito grandes. Né? A gente está sentindo essa diminuição. Né? Então, o setor agrícola usa fogo também para outros tipos de prática, não só da cana. Nossa cultura, né, usa muito fogo nas práticas agrícolas. Então, a nossa legislação ela vem fechando aqui as queimadas agrícolas, né, com uma eficácia boa, né, porque foi até antecipada pela legislação estadual um acordo agroambiental para antecipar o final da queima da cana. Mas, por exemplo, em julho, né, deste ano, de 2017, os bombeiros, até quando eu tive uma reunião, né, com os bombeiros, era acho que no dia 20 de agosto, eles já tinham 1.200, no mês de julho, eles tinham 1.200 chamadas para apagar fogo, né, de focos de incêndio no mês de julho. Então, assim, né, um grande número de incêndios que não são necessariamente aqueles causados para fins agrícolas. E aí a gente tem que começar a olhar diferente, né? Não é o setor canavieiro e as pessoas que ainda não têm essa conscientização de não jogar bituca de cigarro, por exemplo, né, fora do carro. Sim, o vento que você estava falando antes, Marcelo, também ajuda muito para propagar o incêndio, né? Então, acho que isso que é mais preocupante com relação ao vento é que você tem uma faísca, né? Até uma pessoa estava comentando que soltou rojão, na hora que viu, começou a pegar fogo no terreno. Saíram correndo, conseguiram apagar. Então, uma faísca, ela propaga muito mais e as pessoas também não têm noção disso.
E ainda está bem seco, né?
Está
agora,
seco,
só voltando à questão do Zé Marcelino, que nos é particularmente interessante, quer dizer, essas informações havia à época, pergunta primeira, né? Medição dessa qualidade do ar, à época da prática da queimada disseminada. E agora vamos ver que a prática da queimada da cana mais controlada ou menos liberada, quer dizer, se há os números que mostram já uma melhoria, uma tendência, alguma coisa nesse sentido.
Sim, existe, né? Que eu falei anteriormente, né? Quer dizer,
esses 90% significam para uma população como... Além de não matar mais os animais queimados, além de tudo isso, do fogo ir até pelo vento, para as matas, como havia muitos casos, etc. Isso. Especificamente para a saúde, associando que a queimada da cana era um dos fatores, como havia também queimada urbana, queimada das outras culturas, enfim. No cômputo, no pacote de queimadas, o quanto que isso melhorou?
Então, não melhorou. Né? A qualidade do ar não melhorou. Então, a gente está substituindo uma queimada pela outra, parece. eu fiz um estudo, né, baseado nos dados do INPE. Eu peguei 600 quilômetros ao redor de Ribeirão, um raio de 600 quilômetros, e foi contando, né, o programa conta o número de focos de incêndio por ano, num raio de 600 quilômetros ao redor de Ribeirão Preto. E no ano de 2014, por exemplo, a gente teve mais de 20 mil focos de incêndio no estado, nessa área, né? Aqui na região, em 600 quilômetros de raio. De 20 mil, no ano de 2015, passou para 14 mil. Nossa, gente, está dando certo, né? O encerramento das queimadas da cana. Então, de 2014 para 2015, houve uma queda, né, de mais de 50%. Já em 2016, de 14 mil, passou para 16 mil o número de focos de incêndio. Então, houve de novo uma piora. Não teve, assim, uma queda contínua.
Significativa.
Não teve uma queda contínua. Abaixou, depois subiu de novo. Agora, vamos ver em 2017. Qual vai ser o número de focos de incêndio aqui na nossa região. Então, assim, não tá havendo uma queda constante, né? Ano após ano, após ano, né? Por quê? Porque a gente está substituindo uma queimada pela outra.
Né, Lúcia, agora eu queria que você avançasse em outro aspecto que você tocou rapidamente, que é a questão do ozônio, né? A população está acostumada a ver ozônio como aquela coisa que nos protege, né? Um guarda-chuva lá em cima, lá no alto da atmosfera, como um protetor. Mas parece que o ozônio aqui embaixo não é bem assim. Então, explica um pouquinho essa questão, as fontes do ozônio, né, para o nosso ouvinte.
Então, o ozônio ele é um oxidante extremamente forte. Tanto é que ele é utilizado como bactericida. Né? Se mata a bactéria, também vai destruir células do nosso corpo. Então, o ozônio que é produzido aqui na baixa troposfera, aquele que a gente respira, esse é muito maléfico. Aquele que está lá na alta estratosfera, ele reage com ultravioleta, não deixa o ultravioleta chegar aqui. Mas o que já está aqui, a gente que está respirando, que causa esses problemas, né? Que nós aqui em Ribeirão estamos sentindo muito, garganta seca, não é só por causa de umidade, não. Nossa umidade relativa do ar está muito baixa. Então a gente acha que é tudo por causa da falta de umidade, não é. O ozônio é extremamente irritante. A gente fica com os olhos irritados, com a mucosa seca. E nós tivemos, né, no dia 31 de agosto de 2017, tivemos a qualidade do ar muito ruim por causa do ozônio e também por causa do material particulado. E esse ozônio ele é formado quando? Em condições muito secas. Ele não é emitido para a atmosfera. Ele é formado na atmosfera por reações fotoquímicas, que depende da luz. Então, quando a gente não tem água e a gente tem muita luz, se tem os precursores do ozônio, que são emissões tanto de automóveis quanto de queima de biomassa. Então, nós temos todos os ingredientes aqui para estar em condições muito ruins de qualidade do ar. Porque a gente tem uma frota automotiva aqui de cerca de 500 mil automóveis, né?
E crescendo.
E crescendo. E nós temos, né, condições de transporte públicos precários, né, condições precárias. E nós temos muita queima de biomassa. E essas atividades elevam o número de substâncias precursores que vão reagir na atmosfera e formar o ozônio. Então, e quanto mais seco, pior, porque fica na forma gasosa. Não tem água para, assim, digamos, capturar esses precursores, porque quando tem abundância de água, esses precursores são capturados, são dissolvidos na água e forma menos ozônio. Então, nós estamos aqui com essa situação que a gente está vivendo.
E lembrando que esse programa vai lá em São Paulo também, quer dizer, lá, se talvez a questão das queimadas urbanas não seja tão dramática, eu acho que aí entra o fator automobilístico, é isso?
Exatamente, né? Então, a região metropolitana de São Paulo, com seus milhões, né, de automóveis e caminhões e ônibus, né? Isso aí está diretamente ligado à alta concentração de ozônio. O pior problema de qualidade do ar de São Paulo é o ozônio, por causa das emissões veiculares.
Bom, se nós continuarmos nessa tentativa de melhoria de ar, a secura, né? A baixa umidade, nós não temos muito o que fazer no ponto de vista macro. poderíamos imaginar que um traçado urbano mais adequado, não tamponando os rios, propiciando aberturas de água, isso micro, né, em regiões micro, poderia melhorar um pouco a qualidade. Mas como é que nós poderíamos fazer para não permitir, por exemplo, as queimadas? O que, que vocês pesquisam e imaginam, aí isso dá resultado. A queimada da cana diminuiu, pelo que você comenta, outras vêm substituindo. O que, que as pesquisas de vocês, o que, que a atividade prática de campo com essa lida, o que, que dá resultado? Como é que a gente pode melhorar a qualidade do ar em Ribeirão Preto e em regiões de agrícolas e com essas práticas?
E aí pegando carona, quer dizer, a gente tem de um lado a diminuição da queimada nas áreas agrícolas, mas, por outro lado, cada vez mais o uso da palha e do bagaço como geração de energia através da queima, né, controlada. Então, isso também deve ter um impacto ambiental, né?
É, a queima dentro da indústria, ela tem, dita, né, ser controlada, né, você tem filtros. Então, se minimiza muito a emissão de material particulado para a atmosfera, né? Então, a pergunta, né, que eu entendo aqui, o que pode ser feito para melhorar? Aí não entra nem na minha área de pesquisa, entra na minha área de atuação como professora.
Extensão.
Como docente, né? É. Nós estamos aqui num programa de rádio Ambiente é o Meio, porque a gente espera que esse seja um meio, né, para a conscientização da população que pode evitar as queimadas, como a gente já falou. Porque muitas vezes a população não está esclarecida dos danos, né, das consequências daquilo que ela está fazendo, né? E mesmo assim, inconscientemente.
Então vamos imaginar assim, no primeiro momento, população, faça a sua parte, né? No sentido de não permitir a queimada, denunciar quando existe para que o bombeiro possa apagar e coisas assim, não propagar isso. A bituca de cigarro, cuidado, que ela realmente pode provocar. Isso. Pessoal com práticas culturais, religiosas, circunscreva, por favor, as suas atividades, né? Mas eu poderia ir além, os automóveis, na medida do possível, regulem o automóvel, enfim, são medidas assim que eu fico pensando, com uma pesquisadora como você, possa trazer para nós alguns casos, olha, em tal local fizeram isso, deu resultado, alguma coisa nesse sentido, para, de maneira assertiva, tentar melhorar essa situação.
Então, entra o poder público também aí, né? A questão do poder público, se você tem uma melhoria de transporte público, você deixa o automóvel em casa. Então, para melhorar a qualidade do ar, a solução é não usar automóvel. Não é ter melhores automóveis que contaminam menos, né? É não usar automóvel. Então, porque o uso de automóveis mesmo, os mais modernos, né?
Tecnológicos.
Com alta tecnologia, alta combustão, né? Eficiência na combustão, emite precursores do ozônio. Então, assim, se você conseguir, né, ter políticas públicas que façam com que as pessoas deixem os automóveis em casa, esse é o primeiro ponto para melhorar a qualidade do ar. Tanto em termos de material particulado, né, quanto em termos de ozônio e as outras espécies químicas. O outro ponto que eu acho que o poder público também pode atuar é na questão de conversar mais com o Corpo de Bombeiros. Porque o Corpo de Bombeiros, quando ele atua, quando ele tem um chamado, né, de foco de incêndio, ele vai lá e apaga. Acontece que tem muito incêndio em terrenos, né, pelo menos aqui é a nossa realidade de Ribeirão Preto. E esses terrenos, eles são queimados para limpeza, ao invés de serem roçados. Se o poder público conversar com a instituição, né, do Corpo de Bombeiros, pega, ó, quais são os endereços, me passa aqui os endereços onde teve queima de terreno. Eu vou lá e autuo. E aí entra, eu costumo falar, por que, que todo mundo usa cinto de segurança hoje? Porque teve a consciência, né, de que é importante? Não, se você tem a conscientização, ela vem com a educação e também com a repressão. Então, se o poder público conversar com os bombeiros e já automaticamente começar a autuar essas pessoas, essa pessoa ela vai ter uma multa num ano, ela vai ter uma multa no outro ano, ela vai ter uma multa no outro ano, no quarto ano ela mura. Mura e manda roçar o terreno dela.
É, até porque, assim, no caso específico de Ribeirão, houve claramente um desmonte na estrutura de coleta de galhos. Quer dizer, Ribeirão tinha uma estrutura razoável que você ligava para a prefeitura, né? Então, poda de árvore, etc. À medida que esse sistema foi sendo desmantelado, quer dizer, a população aí ela vai procurar se ver livre, né? E a própria legislação também, ela permite ao poder público roçar, né? E depois cobrar do contribuinte. Então, quer dizer, já existe uma estrutura. Na verdade, falta também, né? Claro que a culpa não é só do poder público, mas, quer dizer, claramente há uma omissão. Quando a gente vê a estrutura de fiscalização em geral das prefeituras, é o setor mais com menos pessoal, né?
Então, por isso que eu falo que se você tiver uma outra instituição auxiliando, esse número de pessoal aí, reduzido do jeito que está, pode aumentar a produtividade.
É isso, otimizar o sistema.
Otimizar. Né? É.
Bom, Maria Lúcia, tempo voa, né? E infelizmente chegamos ao fim. Portanto, queremos agradecer muito a sua participação. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com Maria Lúcia de Moura Campos, professora da Universidade de São Paulo, e a quem a gente agradece bastante. Você teria algum endereço, site, alguma coisa para que os nossos ouvintes, algum contato, possa eventualmente entrar em contato e ter alguma informação adicional?
Nós temos um site que fala, aborda algumas questões ambientais, né, que é na USP, né, usp.br/qambiental. E também o meu próprio endereço de e-mail, que é lcampos@ffclrp.usp.br.
Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.